As soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda que manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Está aberta a ordem do dia. Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, neste feriado de 21 de abril, às 18 horas e 3 minutos. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, maravilhosa, mas friorenta, ostentando uma toquinha azul do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitor? Tá até essa touquinha, tá style, hein, bicho?
Tô bem. É, então, tô fazendo graça aqui só, na verdade, porque tá frio, assim, deu uma esfriada boa. Hoje a mínima em São Paulo, hoje, sexta-feira, quando gravamos esse podcast, pleno feriado de Tiradentes e aniversário da capital federal, Brasília, e da capital da história europeia, também conhecida como Roma. Hoje é aniversário de Roma, olha só.
Coisa.
É, aniversário é legado, né? Porque a gente nunca sabe exatamente quando que foi que a Loba deixou o Rômulo e o Remo fundarem a cidade. Mas, voltando ao que importa, eu tô aqui com essa touquinha para ostentar, na verdade, só. Tô aqui com meu vinhozinho. Tá frio em São Paulo, mas não tá frio de inverno. Foi um dia frio de outono, mas um dia de outono maravilhoso, um céu azul lindo em São Paulo, um pôr do sol sensacional aqui da minha sacada, eu consigo ver, e é isso. Eu adoro São Paulo no outono, é a minha época do ano favorita.
Estaria completando 97 anos de idade hoje, salvo engano da minha parte, não, 93 anos de idade hoje, Mário Covas Júnior, o ex-governador de São Paulo.
Ah, certo.
E eu sempre terei essa data na cabeça, porque fui superintendente executivo da Fundação Mário Covas. Então, sei que ele morreu dia 6 de março, há 45 dias de fazer aniversário, né? Emblemáticos 45, né? Por conta aí do PSDB, mas hoje seria aniversário. Se estivesse vivo, estaríamos comemorando e dando parabéns ao ex-governador Mário Covas. Interessante.
Eu imagino que teria sido interessantíssimo ver o que, que o Covas falaria e como ele agiria durante o governo Bolsonaro. Teria sido muito curioso ver o homem nessa circunstância.
O espanhol estrilar, cara. O espanhol, né? Estrilar. E ele ia dar apoio pro Lula fácil em 2022.
Fácil.
Goste ou não goste, queira ou não queira, né? Teria dado. Como deu a Marta, como deu em 89, fácil.
Era isso que eu ia falar, em 89, que estava muito mais difícil.
Muito mais difícil dar apoio para o Lula. Ele tinha um faro para o fascismo, ele sentia na língua, cara, ele sentia no nariz, ele farejava fascismo. Ele sabia quem não devia ser apoiado, mesmo que ele não apoiasse, né? Assim, mesmo que ele não mergulhasse no governo. É mais ou menos como quem é de centro se sente. Ei, saudades. Esse é aquele que devia ter sido. Paciência. Eu vou ser sincero, hein, Vitão. Eu não sei se você concorda comigo, mas acho que tanto José Serra, quanto Aécio Neves, quanto Geraldo Alckmin, com todo respeito, não tinham perfil para presidente da República. Se tem alguém no PSDB que precisava ter sido e não foi, este, para mim, é Mário Covas. É a minha opinião, claro, né? É polêmico, obviamente, mas também talvez não precisasse ter sido ali em 89, ia ser difícil. Tô dizendo que poderia ter sido adiante, talvez se não tivesse falecido em 2002, enfim. Mas aí também o Lula foi um presidente muito importante para a história do Brasil, mas enfim, vamos que vamos. Vitão, Marcelo Alcântara, cheguei antes mesmo de começar, Caio Melo aqui com a gente, dando boa noite, Gabi Fernandes dando boa noite, Ralin Floriano, buenas noches, Eduardo Ambrosio, salve meus caros, acompanho vocês há muito tempo, mas somente hoje consegui acompanhar ao vivo. Milagres de Tiradentes, coisa de feriado, Edu, coisa de feriado. Vitão, vamos começar, Edu? Já que a gente está falando aqui de Eduardos, óbvio que não colocando na mesma prateleira, né, Eduardo Ambrosio? Pelo amor de Deus que eu faria isso com você, né? Mas vamos falar aqui de Eduardo Bolsonaro, cara. Eduardo Bolsonaro, esta semana, resolveu dar pitizinho e levantou para ir dar na cara de um deputado do PT, alegando que era caluniazinha contra o papaizinho, não sei o que, da vacina, que morreram milhões de pessoas. Ele não aceita que isso seja colocado na conta do papaizinho. Na minha que não vai ser posta, Vitão. Vai pra tua, não?
Não. É só assim, teve uma outra questão ali que foi boa. O lance de que ele teria fingido a facada, né? Importante dizer
não,
isso.
Isso eu acho, cara...
Porque assim, por mais que existam teorias da conspiração, por mais que tenha havido um sensacionalismo em cima da facada... cara, ninguém tem prova nenhuma de que ele não tomou a facada. O que a gente tem, na verdade, é o depoimento de servidores públicos, entendeu? De carreira, que atenderam ele, tanto no SUS quanto na emergência ali, enfim. Então, assim, cara, eu acho que até que se prove o contrário, ele tomou a porcaria da facada, a gente precisa respeitar, sabe? Assim. E agora, que tá uma palhaçada, o modus de discutir, fazer política no legislativo esse ano, especialmente durante o trabalho das comissões, é preciso dar um basta nesse negócio. Não é possível que não tenha ninguém, pelo menos, para entrar em campo. Um juiz, sabe aquele juiz que você não gosta? Ninguém gosta dele. Mas o jogador não discute com ele, ele expulsa um de cada lado e acabou o jogo, entendeu? É isso, cara. A gente está precisando, pelo menos, de alguém para intervir, para falar, cara, desse jeito não dá.
Vitor, eu vou usar um termo aqui. Você está tomando seu vinhozinho aí, eu estou tomando uma cerveja que tem a mesma graduação alcoólica, talvez até mais do que você está tomando. Que eu estou tomando a cerveja aqui.
Eu acho que mais, viu?
Está nervosaça, cara. Nossa, fazia anos que eu não tomava uma cerveja tão intensa.
Eu tô tomando.
Mas eu não vou fazer que nem certos influencers. Porque, bom, primeiro porque eu não sou influencer, né, bicho? Eu estudei pra cacete pra dizer o que eu sou, né? Então eu não preciso dizer que eu sou influencer, né?
Você é influenciador YouTuber, analógico.
Blogger.
Diria o Jô Soares. Sou influenciador analógico.
Eu acho então, lindo isso. E bicho, vamos combinar que a gente sabe o quanto a gente estudou pra poder dizer o que a gente pode dizer, por mais que óbvio que a gente possa estar errado, por mais que óbvio que a gente possa se equivocar, por mais que óbvio que as pessoas possam nos contrapor. Isso é óbvio. Mas eu nunca vou usar aqui, tô tomando uma cerveja, tal, não sei o quê, pra dizer que qualquer coisa. Mas aproveitando que eu tô tomando essa cerveja.
Mas eu jamais diria, mais uma vez que... É feriado, Humbertão.
Vitão, eu gostaria de cobrar publicamente aqui uma atitude, eu não vou nem dizer ética, moral, nunca vou usar a questão de gênero, porque eu acho a coisa mais idiota e imbecil do mundo. Né? Seja homem, seja macho. Isso pra mim é a coisa mais imbecil. O dia que eu chegar pra alguém e dizer assim, seja macho, é porque eu tô dizendo pra alguém fazer merda. Porque pra mim ser homem é ser sempre 3 graus abaixo do razoável em termos de racionalidade, em termos de conhecimento, sapiência e tal. Então, não tô falando disso. Mas tô dizendo assim, seja suficientemente fiel ao que você mesmo disse que seria. É só isso que eu estou dizendo. Ou seja, seja coerente com seus pensamentos, com suas reflexões e com suas palavras. Vou até usar um título de um livro que se fez a respeito de Mário Covas, que hoje completaria 93 anos, mais uma vez falando sobre isso. A ação conforme a pregação. Senhor Arthur Lira, haja de acordo com o que o senhor pregou. O senhor disse que ia botar ordem nesta Câmara dos Deputados. E até agora, com todo respeito, o senhor só falou. Mas isso é típico seu, senhor Arthur Lira. Mostre o contrário. Mostre que o senhor é coerente. Mostre o poder que você quer ter para organizar dinheiro, para organizar política. Mostre que você tem esse mesmo poder no que diz respeito a organizar a casa. E eu vou dizer, Vitão, vem comigo ou não vem comigo, mas Eu vou dizer, Vitão, isso esse cara não consegue fazer. Porque ele troca essa desordem pelas coisas que ele quer ordenar. E as coisas que ele quer ordenar definitivamente não é o decoro parlamentar. O senhor Arthur Lira é um falastrão, é um bravateiro. Mas ordem na casa, esse cara não põe. Põe ou não põe, Vitão? Ou eu tô sendo exagerado aqui?
Cara, eu acho que se ele quiser, ele consegue, pelo menos, uma aparência, entendeu? Porque o que eu tô dizendo não é, cara... Eu não tô falando assim, eu acho que ele já perdeu um pouco o controle, né, da mediação dos conflitos e tal. Ele tinha que ter intervido no... Quando deu o primeiro, né, nessa legislatura, quando deu a primeira treta, ele tinha que ter intervido e falado, assim não, certo? Vai dois pro chuveiro mais cedo de um lado, dois pro chuveiro... Porque aí ele nem precisa, entendeu, dar razão pra um ou pra outro. Tipo, você fala, não quero saber quem tá certo. É igual pai e mãe, sabe? Os dois irmãos estão brigando. Fala, cara, não sei quem fez primeiro, quem foi... Expulso, acabou a briga, entendeu? Ou pelo menos ele ia ter mais moral pra agora intervir. Só que tá escalando esse negócio. Tá escalando. E é só... Cara, é o segundo mês da legislatura. Ou terceiro, na verdade, né? Porque fevereiro, março, abril, né? Cara, é maluco isso. Dois terceiro mês da legislatura, então. Cara. Cara, não tem... Assim, como é que vai ser daqui? Como é que vai ser perto da eleição? Imagina. Os caras vão se matar lá. E eu tô dizendo se matar, literalmente. Vai ter gente levando arma e dando tiro lá dentro. Até porque já aconteceu no parlamento brasileiro isso daí, entendeu?
A galera gosta, a galera gosta. O Marcelo Alcântara... Vitão, tá dizendo aqui, era o sétimo item da pauta, mas eu já vou adiantar, até porque você também mandou um comunicado sobre isso ali no grupo e tal, instalou-se a comissão de ética da Câmara. Uhum. Cara, o Marcelo Alcântara tá falando aqui, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Né? E aí ele tá dizendo aqui, a ver se Lira vai cumprir o que prometeu, que é exatamente sobre o que a gente tá falando aqui. Mas, cara... Botaram até lá uma pessoa, Vitão, com todo respeito, nunca ouvi falar daquele deputado, claro que eu posso estar desatualizado, sem saber direito quem é, tá. Bom, desatualizado, óbvio que eu tô, mas sem saber se o cara é importante ou não. Mas, cara, é que nem o presidente da Comissão de Ética do Senado, que foi instalada há poucos dias atrás aí. Cara, dane-se quem é, porque a única certeza que a gente tem é que essa figura vai ser uma figura simbólica e absolutamente, e infelizmente, inútil diante... Não do fato de que eles não terão trabalho, mas diante do fato de que eles não colocarão ou não levarão adiante o trabalho que deveriam ter. Porque exemplos não faltam para esses caras trabalharem. E aí eu continuo fiel à minha ideia, Vitão. E agora lá vou eu provocar de novo. Eu não sou a favor de sortear parlamentares, mas que eu sou a favor de sortear na população, o Conselho de Ética do Legislativo.
Mas essa ideia é boa, não é, cara?
Eu gosto, cara. Eu gosto.
Eu tô cada vez mais. Eu comecei a falar de brincadeira, eu tô começando a achar que, cara, faz sentido, entendeu? Porque é uma tribuna, é um júri popular, na real, no fim das contas. Então, você não tá sorteando representação, você tá sorteando quase que como dentro do sistema de justiça, entendeu? É quase isso.
Ô Vitão, eu tenho três itens aqui dos nossos queridos. Deixa eu
só falar uma coisinha sobre o negócio do Conselho de Ética.
Claro,
primeiro, ter sido instalado já é um sinal. Porque, por exemplo, no Senado, nos últimos anos, nem foi instalado. Inclusive era o senador.
No Senado, não. No Senado, o Davi Alcolumbre.
Era o Jaime.
Quando eu tava fazendo aquela gracinha naquela eleição, que ele deveria ter perdido o mandato por quebra de decoro, assim como a Cátia Abreu também tinha que ter perdido. Várias pessoas ali tinham que ter perdido o mandato por quebra de decoro. Mas é tudo um corporativismo teatral porco, suíno e ridículo. Mas ali já não tinha, né, Vitão? Em 2019. Sim.
E então, assim, já é um sinal de que os caras estão, no mínimo, sinalizando, falando, olha, fica esperto. Eles estão querendo sinalizar, só que é isso, né? Demora tanto o processo e eles querem tanto não fazer nada. A vontade de não fazer nada é tão gigantesca que eles só vão fazer se a coisa ficar muito feia. Mas eu acho que vai, entendeu? Eu acho que não vão conseguir segurar. Vai escalar e aí vai ser exigido e aí eles vão ter que punir. Então, assim, o que eu acho que... Ter alguém que não é necessariamente um figurão no comando do Conselho de Ética pode ser uma coisa boa. Porque significa que é alguém que está, primeiro, ou em busca de um holofote, ou tem menos receio de se queimar. Entendeu? Porque o grande receio desses caras é se queimar ou ficar precisando ou devendo favor ou coisa do tipo, sabe assim, então eu acho que faz muito sentido ou é muito razoável esperar que algo vai acontecer, né? Mas eu acho que vai acontecer tarde, essa que vai ser a tristeza. Eu acho que vai acontecer, mas vai acontecer tarde, não vai... E aí pode acontecer uma coisa bem feia, cara. Eu tô realmente achando que do jeito que a coisa tá escalando...
Eu tô achando que uma hora vai ter uma bobagem grande dentro do Legislativo, sobretudo no Congresso Nacional. Eu concordo contigo. Infelizmente, eu concordo contigo. A gente tem visto coisas bizarras em escolas. É isso. E acho que a mentalidade de alguns parlamentares não é muito diferente da mentalidade de alguns desses assassinos esporádicos que aparecem fazendo besteira, sabe? Desculpa, senhores parlamentares, eu espero estar errado, né? E, obviamente, não me venham com idiotices do tipo vamos processar esse cara, vamos punir esses caras, tal, porque vocês não punem nem a vocês mesmos. Você não vai punir o pobre do eleitorzinho, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que vocês, alguns poucos de vocês, são capazes de fazer alguma estupidez dessa natureza. Desculpa. Bom, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que o diga, né? Tem torturadora de ex-companheiro, assassino de genro, não, assassino não, de genteado e... pedófilo. Então, tá bom, né? É. Ou seja, dizer
que então, o legislativo... Então, mas você vê, quando que eles caçaram o mandato do rapaz lá?
Você tá coberto de razão, entendeu? Quando fez a merda. Foi
quando o cara já tinha um crime de pedofilia, assédio, sei lá, o cara tava sendo processado criminalmente já, entendeu?
Pois é. Vitão, deixa eu te contar três coisas a respeito dos nossos Savanners. Por sinal, cadê o Natalino, hein, pra dizer que sextou? Natalino abandonou a gente, cara. O Renato Natalino parou de vir.
Ele deve estar aproveitando o feriado.
De vir. Não, mas faz tempo que ele não vem. Renato, por que você parou de vir? Renatão, pelo amor de Deus, Renatão, se estiver nos ouvindo, mande notícias, nem que seja no Instagram. Olha que legal, Vitão, que importantes estas declarações. O Rafa Fix dizendo boa tarde, porque no Panamá são 4 da tarde, agora já 4h20. Então, um abraço para a galera do Panamá, em especial representado aqui pelo Fix. A Gabi Fernandes, que há poucas semanas estava no Panamá, diz: eu tenho família que atendeu o ex-presidente na Santa Casa de Juiz de Fora. Não gosto da figura. Eu imagino que ele esteja falando do Bolsonaro e não da família. Mas a facada aconteceu, de acordo com o relato dessa figura, dessa pessoa, da família da Gabi. E olha que bonito, Vitão. Que homenagem bonita. Eu não vou esperar o fim do programa. É uma figura muito especial. O Alê Passos hoje faz aniversário também, Vitão. Então, Alê Passos completando 40... Ele não é o San Francisco... Ele não é o time de futebol americano de San Francisco.
49ers.
Mas o Alê é o novo 49ers. Agora o Alê
tem 40. Aliás, que nome imbecil de time, né? Os 49ers de São Francisco. Mas tudo bem. Tem a ver, parece, com a corrida do ouro, né?
Ah, é do ouro? Eu achei que era o
pior. Eu achava que tinha a ver com a corrida do ouro, alguma coisa assim.
Pode ser, Vitão. Eu tô pensando aqui. Vamos pesquisar, claro, dá pra achar facilmente isso. Mas porque São Francisco tem vários piers com vários números. E aí cada pier tem um significado e um sentido. Tem o melhor caranguejo, tem o lugar que não sei o quê, tem o lugar que acontece não sei o quê, tem o lugar que sai pra Alcatraz. Tem uma budegalhada de coisa e eu imaginei que faria algum sentido do ponto de vista... Do pia.
É por causa da corrida do ouro mesmo.
É por causa da corrida do ouro.
Acabei de checar aqui. É porque foi o ano. O 49 tem alguma relação com o ano de 1849, que foi um ano importante para a corrida do ouro, que foi relevante para a Califórnia, para, enfim, ocupação ali daquele território nos Estados Unidos.
Quantos desenhos animados você assistiu que o personagem principal pira por causa da corrida do ouro? Tipo, pica-pau com o olhinho, assim, parecendo...
Puta, esses da... Tipo, Hanna-Barbera, essas coisas, tem vários, né, cara? Tem vários.
É muito legal que alguns fatos históricos ficam na cabeça da gente pelos exageros dos desenhos animados atrelados a determinados fatos.
Não, e soft power americano animal, né? Assim, porque, por exemplo, a gente tem histórias aqui no Brasil tão ou mais insanas do que as que aconteceram nos Estados Unidos. Acho que Corrida do Ouro é fichinha, perto das entradas, das bandeiras. do todo o morticínio e de tudo que aconteceu aqui. E precisa mais perto da Serra Pelada, sabe? Assim, que é a história mais maluca do que Serra Pelada, sabe? Assim, então, enfim, é isso.
Chique demais, chique demais. Vitão, eu vou tocar num tema. A gente hoje está nos temas delicados, né? Está nos temas delicados, é. Questões éticas, tal.
Até de bandeirante a gente falou.
O Ale agradecendo aqui ao pessoal do Legis pelos beijos, pelos abraços. Lembrando, pessoal, que nós hoje estamos em dupla. Nossa queridíssima Grazi, né? Já que o Lombardi não pode aparecer, ela sumiu com o Lombardi, né? Atravessou aqui as fronteiras do país e foi ali e já volta. Né, Grazi foi ali passar o feriado e já retornará na semana que vem. Acho que ainda não, hein, Vitão? Acho que na semana que vem a Grazi ainda... A conferir. Mas, Vitão, o que Jorge Cajuru, André Janones e Sérgio Moro têm em comum, Vitão? É uma charada. Você sabe? Saberia dizer, né?
Todos eles estão na mira da justiça.
Por qual razão, né, Vitor? Por qual razão?
Ofensa ao Supremo, é isso?
Ofensas a Gilmar Mendes, não é só ao Supremo. É. Agora, Vitor...
Que, aliás, é um conto mais... Né, dessa vez não foi ele que processou, né? Mas o Gilmar tem um histórico aí de processar jornalista, processar... Enfim.
Então, Vitor, mas... Eu queria conversar hoje contigo aqui, olhando para a fronteira, olhando para esse limite, mas sem a gente querer ser processado, no exato momento em que Renan Checon chegou aqui com a gente, dizendo atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo.
O Gilmar Mendes não ouve a gente, podemos falar mal dele, não tem problema.
Então, Vitão, mas aí eu queria te provocar nesse sentido, cara. Eu tenho a sensação, cara, de que quando muita gente fala a respeito da mesma pessoa, por mais que essa pessoa esteja absolutamente cercada de diversas prerrogativas legais que parecem funcionar mais com ela ou com seus pares do que com o restante da população... Porque, por exemplo, Sérgio Moro falou absurdos a respeito de Gilmar Mendes. Né? Falou que ele vendia sentença, não sei o quê. E essas coisas, quando são ditas, precisam ser provadas. Se elas não são provadas, são crimes. Agora, cara, se a gente somar tudo o que já se falou do Gilmar Mendes, com todo respeito, eu vou começar por um par. Lembra do Joaquim Barbosa falando dos tais dos como é que era? Dos capangas do Mato Grosso? Então, assim, cara, eu não tô nem falando de gente que não pode falar, eu tô falando de par, que não deveria falar, mas falou, enfim.
Foi Joaquim Barbosa que falou isso aí, né?
Foi Joaquim Barbosa. Então, Vitão, não é muita gente falando da mesma pessoa a despeito de não poder falar? Porque o Cajuru também falou besteira, o Janones também falou bobagem, o Moro falou besteira. E eu não consigo imaginar que Moro, Cajuru e Janones combinem alguma coisa entre eles, porque não orna, né? Não, o ciclo não fecha. Aí tem o Joaquim Barbosa, aí tem um monte de jornalista. E, de novo, nós não estamos falando, mas nós estamos dizendo. Quando muita gente fala da mesma pessoa, me lembra um pouco do Maluf, manja, bicho. Que todo mundo falava e ele sempre dizia que não tinha nada. Eu acho bem... Por sinal, essa semana a família do Maluf foi condenada a pagar milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. Mais alguns milhões. Mas eu não tenho nada para esconder. Não tenho contas no exterior. Não roubei dinheiro de São Paulo.
Bom, o dinheiro que estava nas Ilhas Jersey já voltou, né?
O dinheiro voltou que... porque ele quis voltar. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode voltar. Desequilibrado. Desequilibrado, quem me acusa
desse... Aliás, nada mais honroso a memória de Mário Covas do que falar mal do Maluf, né?
Ah, total.
Nada mais honroso. Inclusive, acho que tem algumas questões. Por exemplo, o Maluf e o Covas brigavam desde a época do Grêmio da Poli, quando eles estudaram, ao mesmo tempo, fizeram engenharia, né? O Joaquim Barbosa e o nosso querido
Gilmar Mendes
têm um pouco essa rivalidade. Né? Porque eles meio que prestaram os mesmos concursos. Parece que tem uma... Eu não lembro exatamente quem que passou em primeiro ou em segundo, mas eles têm uma rixa, assim, tipo, eles competem há muito tempo. Então, assim, ele ter xingado não foi uma coisa, assim, do nada. Tinha um histórico ali, sabe? E os outros casos, eu acho que não ajudam muito esses mais recentes, porque não é gente exatamente... Sério. Cara, o Cajuru, ele fala muito de muita gente o tempo todo. Quando ele era jornalista, ele falava coisas de pessoas que mereciam e falava coisas de pessoas que não mereciam. Ele fez uma carreira toda sendo um falastrão contumaz. O Moro, a gente sabe que o cara que falsifica a prova, não sei se vale muito o depoimento dele. E o Janones, honestamente, não ajuda muito também. Para mim, o que é mais grave de tudo que aconteceu até hoje com o Gilmar Mendes não foram nem essas questões, mas foi da época que ele estava sistematicamente processando todo jornalista que falava mal dele. E isso sim foi um problema, porque eu acho que até hoje, em redação, o pessoal tem medo de investigar e falar mal do Gilmar Mendes. Então, assim, eu acho que isso gerou, entendeu, esse receio. Então, se tem alguma coisa, quem é sério mesmo, não tem prova. Ou, pelo menos, não tem investigação a respeito. Porque é isso, o cara é muito poderoso e eu acho que ele se articulou. Não duvido que tenha conversado com o PGR. Aliás, onde está o PGR? Né? Ele não fala nada. Você viu que, de repente, deixou de existir a figura individual? É só a instituição agora? Incrível, né?
Pois é, o senhor Augusto Aras anda árido. Foi boa essa, vai, Vitão. Essa não foi tão ruim assim. Vitão, eu queria dar uma sugestão. Diante dessa sua resposta, eu queria dar uma sugestão aos senhores André Janones, Sérgio Moro e Jorge Cajuru, para que se livrem de qualquer pendenga com o senhor Gilmar Mendes. Eu vou dar a sugestão para os senhores. Senhor Sérgio Moro, basta pedir desculpas. Tudo se resolve. Não foi assim que você perdoou a corrupção? Quem é você para perdoar alguma coisa como ministro que era da Justiça? Mas não foi assim que você perdoou a corrupção do senhor Onyx Lorenzoni? Então, para o senhor Sérgio Moro, basta pedir perdão. No caso do senhor Janones, é simples também. Basta fazer ali uns 3 ou 4 posts no Twitter que tudo se resolve. Faz lá uns 3, 4 posts no Twitter e tá tudo resolvido. E para o senhor Cajuru, senhor Cajuru, se por um acaso o ministro Gilmar Mendes o processar ou vier para cima, tal, basta que o senhor vá até a casa dele, tire a camisa, vire de costas e mostre que o senhor fez uma tatuagem de Gilmar Mendes nas costas. Vitão, cada um no seu modus operandi, Vitão. Aí não tem erro, bicho. Não tem erro. Como dar errado se cada um fizer do seu jeitinho. Faz sentido, né?
Né? Olha, cara, eu acho que cada um aí tem uma estratégia diferente para se livrar ou para voltar a cair nas graças do nosso querido Gilmarzão.
Então, Gilmar.
Você sabe que o Gilmar é muito louco, porque toda vez que eu olho para ele, eu lembro de outra figura muito caricata da nossa política, que é o ex-senador, ex-deputado Heráclito Fortes, né? Fortes ou Fontes, eu não lembro.
Fortes, Heráclito Fortes.
Fortes, né? Heráclito Fortes, aquela boca murcha, assim, aquela...
Mas o Heráclito, além da boca murcha, tinha duas bolas de snooker, tinham dois ovos de pato nos beiços, né, velho? Assim, nas bochechas, perdão. Mas é uma pegada. É que toda vez que eu ouço o nome Gilmar, eu lembro do Gilmar, goleiro que foi do São Paulo.
Achei que você ia falar do Gil Gomes.
Vitor Oliveira. Vitor. Era mais ou menos por aí.
Era isso aí. Faltou só a mãozinha. Assim,
a mãozinha.
Estava ali no córrego.
Mas matou. E morreu. Uma coisa mais ou menos desse jeito. Vitão, finalmente aterrizou. Pousos e decolagens, Vitão. decolou do Planalto e aterrissou no Congresso Nacional. A bodega do arcabouço fiscal. Que o Lira disse que em poucas semanas mata no peito e entrega mais de 308 votos para o Planalto. Ele disse. Vitão, mudou muito, mudou pouco, era o esperado, aconteceu, agora o governo entra em campo. O que, que a gente pode tirar dessa lógica, deste projeto tão importante, que, diga-se de passagem, você já falou isso aqui outras vezes, não tem nada de, se for reprovado, volta o teto fiscal de antigamente. Não, não. A PEC da transição diz, acabou o teto e o governo é obrigado, foi dado um voto de confiança, a apresentar um novo projeto de limites fiscais para o Poder Executivo Nacional. Ponto. Portanto, ou é isso que está aí, ou é alguma coisa que o Congresso Nacional faça com isso que está aí. Não tem outra alternativa, até onde eu vou. E aí, Vitão?
Cara, eu acho que tem um receio agora do que o processo legislativo vai fazer com o que foi proposto, e depois tem um receio com relação à execução, né? Porque, como diria Galvão Bueno, uma coisa é chegar, outra coisa é passar, né? Então, assim, chegou o projeto. Para passar, vai ter que convencer alguns ali, embora eu acho que tenha voto para passar sem muitas mudanças, né? Mas talvez tenha mais exceção do que já tem. E no fim das contas, né, eu acho que é uma. O Haddad está fazendo o que ele pode para equilibrar 400 pratos ao mesmo tempo. A Simone Tebet está ajudando, mas o restante do governo não está. Né? Então vamos ver como é que vai ser o papel do Congresso aí nessa história. Eu acho que até agora as declarações, assim, tanto do governo quanto da oposição, quanto das lideranças e tal, é de que está tranquilo, está favorável. Mas certamente vai ter alguns interessezinhos aí que vão ser negociados. O próprio Pacheco falou, vai ter mudança e tal. Mas eu acho que de uma maneira geral, especialmente o mercado, enfim, tá preocupado mais com a capacidade de execução. Porque essas regras, assim, pelo menos eu tô indo na linha do que os especialistas estão falando, né? Eu tô sem condição nenhuma de comentar tecnicamente esse projeto. Uhum. Mas que ele depende muito de geração de receita extraordinária ou de aumento de imposto para fechar a conta. O grande problema é esse, não é a ideia, mas é que a conta tem uma estimativa aí de receita extraordinária para zerar esse déficit que não é trivial. E o primeiro round já foi ruim. No primeiro round, o Haddad desferiu ali um direto, né, na boca do déficit fiscal e claramente tomou uma invertida de volta e foi à lona. Então o Haddad já tomou um de volta e perdeu o primeiro round. Né? Então a confiança dos agentes não é muito, muito grande na execução, tanto que, né, todo aquele clima de euforia que tinha sido consolidado, pelo menos, ou parecia ter sido consolidado, uma parte, todo não, mas uma parte já foi revertida, né? O dólar já devolveu um pouco da queda e tal, e é porque é isso, gente, o governo está gastando muito mais do que arrecada há anos consecutivos. A proposta do Haddad é resolver essa conta em 3 anos, eu acho que vai ser difícil, mas eu acho que se conseguir aprovar uma regra, por mais que não seja em 3 anos, assim, o mercado gosta de ser enganado também, né? Então, assim, se o governo conseguir... Adora, né? Adora. Então, assim, se o governo conseguir aprovar um negócio que pareça ser bom, já é o suficiente para tocar o restante do mandato, entendeu? Então é um pouco isso.
Que o digo o déficit fiscal de 2022, que não fazia sentido ser da dimensão que foi, não fosse a eleição e o mercado precificou numa boa, assim, levou numa boa. Né? Quer dizer, hipocrisia do inferno, né? Mas paciência, paciência. Vai, mercado, me empurra para a esquerda, mercado. Eu vou te cobrar depois, mercado. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Não faça isso comigo, mercado. Vitão Pachecon chegou aqui com nós outros, chegando agora para dar apoio aos dois nesse feriado, aplaudindo aqui a gente. Um abraço para o nosso querido Pachecon. E Alex Ramiro, como está el perro Geraldino e Davi, su hijo, muchachones? Bonito demais, então, bonito demais. Quando a gente vai criando relações, assim, com os nossos companheiros e companheiras, colegas e colegas de podcast, a coisa vai ficando mais bonita. Vitão, essa semana, Vitão, não sei se você acompanhou, mas teve uma galera que se insuflou ao estilo batata Asterix, né? Manja batata... Como é que chama aquela batata de restaurante argentino que fica meio cheinha, assim, parece que tem vento dentro?
Cara, não sei. Não,
batata
não,
soufflé? Não sei. Pode ser?
Não, batata soufflé... Soufflé...
Não é soufflé de batata, é batata soufflé.
Não, tem soufflé.
Que é aquela que incha, assim, parece que tem ar dentro. Aquilo você faz, Bertão, com a batata Asterix.
Eu confesso que geralmente eu sei essas coisas, mas acho que essa eu vou ter que perguntar pra Karina, não vai ter jeito.
Olha lá, o Davi tá lá com o Geraldinho, ó. Que ótimo.
Não, sotê, não, batata sotê é batata só ali, é só na sotese. A batata refogada, sotê é refogada.
Entendeu? Isso, isso, mas é a batata soufflé, que é aquela que vai no óleo ultra quente, mas só a Asterix faz... E fica parecendo um balãozinho, assim. É legal essa batata, é uma delícia. É óleo puro, mas é uma delícia. Mas, Vitão, a oposição tá se inchando, parece batata soufflé. A galera, cara, e é engraçado, porque esses deputados... Sempre teve deputado exótico. Sempre teve deputado que fica usando ornamento para aparecer em foto aérea. Mas essa galera nova, eles usam mais que a média. Então você vê essa molecada nova indo invadir alguma coisa ou andando junto nos corredores do Planalto, você reconhece pela cabeça. Então, por exemplo, aquela moça de Santa Catarina, Júlia Zanatta, ela usa lá um adereçozinho na cabeça. Aí tem aquele bobo, né, que ex-viciado em droga, né, amigo dos caminhoneiros, que dizia que cheirava cocaína, que usa lá um chapéuzinho de cowboy. Aí tem lá o velho barbudo, que parece o velho do Rio, que usa lá um chapéu de couro. Aí você consegue reconhecer, a foto vai de costas, dizendo oposição, invade, reunião de líderes, todo mundo de costas, você sabe rigorosamente quem tá ali, né? Isso é fácil, fácil. Mas, Vitão, os caras foram pra dentro da reunião de líderes, cara, pra pressionar pela instalação da CPMI, sobre o qual a gente vai falar, mas é desse jeito, Vitão, ou isso entra naquela conta que você tava fazendo agora... Do ou o Lira toma alguma providência ou já já vai dar um merdê gigantesco dentro dessa bodega desse Congresso Nacional.
Não, é isso. Inclusive, essa semana eu cruzei aí com algumas dessas figuras pelo corredor ali da Câmara. Tava lá em Brasília essa semana e realmente... Você teve também, né, Humbertinho?
Eu fui essa semana. Eu fui ontem a Brasília, na quinta-feira, mas o mais perto que eu cheguei do Congresso Nacional... Foi ali aquele par de prédios Caixa Econômica Federal, Banco Central. Não fui em nenhum dos dois. É que o
cara, estava do lado do escritório da Pulse, inclusive.
Ah, então. Fui na OCB. Do lado ali.
Certo. E eles estavam lá todos pimpões e chamando atenção e desfilando. Esse aí, especialmente, o ex-líder de caminhoneiro, ex-viciado, ex-boiadeiro, sei lá o que ele é.
Ex-viciado a gente sempre acha que a gente torce para que seja, mas sempre tem dúvida, né?
Inclusive foi bem ridículo isso que eu falei, peço desculpas aí a todos e todas. O ex-fugitivo, que era isso, né? Ele era, ele tava fugitivo da justiça.
Fugitivo da justiça. Ele conseguiu o mandato e se livrou.
Exato. Isso é, cara, assim, é uma loucura como ele tá ali, tudo celebridade, cara, tava desfilando, assim. Mas enfim, independentemente disso, ele tem o direito de ter o tipo de mandato que ele julga que recebeu a incumbência, né, de
povo
ter.
Contratou,
mas mas para mim, eu acho que esse foi um erro que eles cometeram de ter invadido o espaço dos líderes, cara. Meu, aquilo ali é sagrado, entendeu? Especialmente para um cara que nem o Arthur Lira. Ali é o lugar onde ele opera, sabe? Então, assim, eu acho que para ele tá dando... Por isso que eu tô acreditando que vai acontecer alguma coisa. Porque hora que mexeu no cercadinho dele, entendeu? Mexeu, cara, a cozinha dele é ali, entendeu? Os caras entraram na cozinha dele, sujaram o chão todo, entendeu? Deixaram a pia suja e foram embora. Ele vai ficar... É óbvio que ele ficou bravo. Claro, não vai ser na medida necessária, não vai ser razoável, mas alguma coisa eu acho que ele vai fazer, entendeu? Porque tá atrapalhando o agir...
Os negócios
o lugar,
dele.
Exato. É isso. E eu acho que ele tá... Cara, não é possível. O Lira é um cara... A gente pode odiar o Lira, mas ele é um cara inteligente. Ele tá vendo pra onde isso tá indo. Ele vai perder o controle, cara. Ele vai perder o controle. E aí ele que vai... E aí vai cair na conta dele.
Vai. E eu acho que o Planalto vai rir disso, viu, cara? apesar de que pode sofrer algumas derrotas importantes e estratégicas e que aí isso não vai ser tão legal. O Renan tá até aqui dizendo que tem homofóbico lá dentro querendo aparecer com Adorno, né? É, a gente sabe de quem ele tá falando, né? É, por sinal, devia usar mais aquela peruquinha, né? Porque, afinal de contas, o partido, o ex-partido dele, na eleição dele, foi acusado de forjar, né? A primeira eleição dele foi acusado de forjar cláusula de gênero, né? Ele devia usar mais a peruca, né? Para tentar se esconder mais.
Suplente, né? O suplente da eleição dele para, em Minas foi cassado, né? Ele deveria ter ido, inclusive.
Pois é, mas aí, mas como a justiça...
Como já foi eleito para outro cargo, a justiça tardou, né? Uma coisa que o Humberto sempre fala aqui.
Tardou, né?
Tardou. A justiça tardou e falhou porque tardou.
Porque tardou, exatamente.
Porque ele não poderia ter se candidatado, ele não poderia ter sido diplomado, ele não poderia ter sido votado. Esse é o ponto.
Pois é. Né?
Mas enfim, eu também passei por ele. É que ele, eu tô fazendo questão de ignorar esse cidadão, entendeu? Esse daí eu tô fazendo questão de ignorar porque...
O infanto deputado...
Na verdade foi um ato explícito. Assim. Isso, pra deixar explícito o que foi, né? Foi um ato de transfobia, né? Foi apenas homofobia, né? Foi transfobia, enfim. Então, assim... Tomara que esse aí não chegue até o final da legislatura, tô torcendo. Esse é um que eu acho que, entendeu? Esse aí vai ser um que vai tomar uma para acalmar os outros, entendeu?
O Marcelo tá dizendo que, até onde ele sabe, o Lira nem participa dessas reuniões de líderes de Congresso. Pode até não participar, mas é um espaço que ele sabe que...
Não, ele tem feito, uma das reclamações da oposição, especialmente, é que ele tem feito as reuniões de liderança que valem na casa dele. E aí a reunião de líderes no espaço da Câmara tem sido apenas para informar, né? Então a reunião de líderes de verdade está, inclusive, ocorrendo fora do espaço da Câmara. Não que, cara, sempre a residência do presidente, inclusive eles têm residência oficial uma do lado do outro para isso mesmo. Sempre foi utilizada a residência do presidente da Câmara, do presidente do Senado, para negociar a coisa e tudo bem. Agora, a partir do momento que sistematicamente a reunião de liderança não ocorre no espaço que ela deveria ocorrer, é porque tem um problema.
Boa, boa, boa. Inclusive, a gente se lembra que quando era Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eles tinham criado um portãozinho entre as residências.
Né? Exato, famoso, criaram um portãozinho lá.
A história famoso do portãozinho.
Sonho e do de churrasco, todo mundo, né?
Era ter um microfone e uma câmera no portãozinho. Se é que o portãozinho...
Imagina, Davi Alcolumbre e o Maia quase não comiam. Tá louco.
Vitão, não vamos dar uma de gordofóbicos, mas os dois quase não passavam.
Não, mas eu não falei que eles são... Não, veja bem, eu não critiquei.
Tá na minha conta. Tá na minha conta.
Eu tava falando o fato dos dois, os dois gostam de comer, foi isso que eu falei. Eu também gosto, pô. Eu não falei que eles eram gordos, nem nada. Isso. Você que falou.
Agora, Vitão, instala ou não instala a bodega da CPMI? E eu tenho pra mim que agora, com essas imagens do Gonçalves Dias distribuindo a aguinha e passando a mãozinha na cabecinha de manifestante, dizendo que só tava querendo arrefecer os danos, o que, com todo respeito, por sinal, a fala dele para a imprensa é horrorosa, porque ele disse assim: quem fez a edição dessa produção? Meu querido, câmera de segurança não tem edição, amorzão. Né? Isso aí não é
não,
um
não,
programa
mas
do João
não,
Kleber.
Não, não, teve edição. Isso aí aconteceu. Não. A CNN, inclusive, retirou a imagem original e substituiu uma de 5 minutos por uma de 14 minutos. Isso aconteceu.
Como assim? Ah, opa, tá. Não. Tudo bem. Não, editar no sentido de cortar.
Isso.
Claro, mas você não pode botar 10 dias de coisa, 5 horas, 3 horas. Você tem que pegar a
parte. Não, mas é que eles alegaram que era íntegra. Eles alegaram que era íntegra. E não, tava editado.
Não, tava editado. A CNN viajou, né? Porque, pô, como
assim? Exato. Não, cara, não, tava errado. Não,
íntegra
errado,
é
errado.
Um mês de câmera, né? Pô, íntegra é um exato. Ano de câmera. Imagina. Exato. Mas agora, mas o discurso é muito ruim, porque ele dá a entender que armaram. Não armaram nada, senhor militar, senhor Gonçalves Dias.
Eu acho que ele fez errado, mas eu acho que armaram sim. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras.
Mostraram, Vitão, mostraram.
Que não, mas por que mostraram o armário, ou armaram, que eu digo, é a conveniência do momento e do que aconteceu. Eu acho que, entendi. Inclusive... Não tô nem dizendo que foi, nossa, a oposição e tal. Mas eu acho que é gente que tava interessada na saída dele dali, entendeu? E aí não sei dizer se era o pessoal que tava antes no cargo e queria, tá, e tava incomodado com ele, ou se era o pessoal que tava querendo que civis comandassem até que o gabinete fosse extinto, entendeu? Porque você tem essa disputa hoje em dia ali. Mas eu acho que não tem nada de inocente na liberação dessas imagens nesse momento, desse jeito, e ainda mais com a edição que foi feita inicialmente, entendeu? E eu não tô dizendo que foi a oposição que fez isso, hein?
Não.
Eu tô dizendo, a oposição se aproveitou. Não é teoria da conspiração, não. É que eu acho que foi uma coisa, quem liberou isso daí, que aliás foi um erro, né? Isso não ter sido liberado antes, óbvio que foi um erro, né? Mas,
pois é.
Mas assim, que eu acho que tinha gente interessada em derrubar, puxar o tapete dele, isso eu acho que sim. Agora, o que não significa que ele tenha agido certo e que não merecesse ter sido pedido para sair, né, ali.
É, o Alexan tá lembrando que alguns rostos foram embaçados e que o do Gonçalves Dias ficou nítido. Eu acho que não tinha que deixar embaçar ninguém, tinha que deixar todo mundo nítido. Porque ali, isso, cara, ou era criminoso ou era servidor público, em exercício de função. É. Agora,
isso. E tinha, né?
Aonde eu quero chegar com o que eu tô dizendo aqui é que, com todo respeito, cara, o que ele fez, ele fez. O que o vídeo mostra que ele estava fazendo, ele estava fazendo. Né? Indicando porta, né? Ajudando não sei o quê. Cara, é muito ruim, é muito ruim. E ele tava lá. Se ele tava lá, cara, alguma coisa a mais tinha que ter em volta dele, pelo papel que ele cumpre, enfim. Mas então, onde eu quero chegar? Instala ou não instala essa CPMI? E agora, o que tudo indica, o Congresso, o Planalto quer. E está mais trabalhando em torno de garantir cargos estratégicos dentro do colegiado do que propriamente evitar a instalação do colegiado. Então, essa galera da oposição que foi lá exigir que se instalasse, na verdade, ao que tudo indica agora, o Planalto também quer que instale. Ou seja, essas pessoas miraram no que viram, acertaram no que não viram, ou foram trabalhar pela oposição, mas aparentemente também trabalharam pela situação. É possível dizer isso?
Não, eu acho que ainda, tipo, independentemente do governo, o governo agora tá querendo ser pai, igual o governo Bolsonaro, quando percebeu que ia ser aprovado o auxílio emergencial na pandemia, falou, não, agora vai ser nosso, vamos assumir a paternidade disso, porque viu que ia perder, entendeu? Porque inicialmente a postura é negativa. Eu acho que assim, essa CPI tem todo o potencial para ser, na verdade, mais negativa do que positiva para o Planalto, tenho toda a certeza, por conta da maneira como o Planalto se comunica mal, por conta de todo o salseiro que a oposição tem feito com relação a essa questão, né? Eu acho que reforça, junto a um eleitorado bolsonarista hardcore, a ideia de que, na verdade, não foram os bolsonaristas que promoveram a tentativa de golpe no dia 8, que é um absurdo, né? Que foi, na verdade, que o governo... Agora, que o governo, obviamente, se beneficiou em termos de imagem ali, é verdade, isso é verdade. Isso acontece, inclusive, pergunta para o George Bush se a imagem dele não melhorou quando teve o 11 de setembro. Daí a dizer que foi ele que armou o 11 de setembro tem uma distância gigantesca. Né? E é a mesma coisa ali, né? Só que o que eu acho que está acontecendo agora, que eu acho não, tenho certeza que o que está acontecendo agora é uma movimentação do Planalto para tentar assumir a paternidade da criança antes que fique chato e a justiça mande pagar o como é que fala? Oh, meu Deus. A pensão, entendeu? Eu acho que é isso. O governo foi pego, estava confiando numa articulação que parecia que ia dar certo de esfriar essa CPMI. Mas o que aconteceu foi que estourou esse negócio aí do Gabinete de Segurança Institucional, do ministro. O que me parece que está muito claro que não tinha essa informação precisa dentro do Planalto do que tinha acontecido. Eu acho que um dos problemas, inclusive, dessa história toda, é que não é possível que as pessoas não tenham visto essa imagem falando, gente, ferrou aqui, é um negócio, é muito feio, sabe? Assim, você tem que criar uma narrativa diferente. Tentaram pôr panos quentes num negócio desse, não dava, sabe? Eu acho que assim, tem uma... e aí eu acho que agora eles estão tentando assumir a paternidade, é isso. Antes que fique muito chato que outra coisa aconteça.
Agora, uma das justificativas do Planalto é que a justiça estava cumprindo o papel dela, já estava cumprindo o papel dela e que não precisaria então da CPMI ou da CPI, enfim. Essa semana começou o julgamento dentro do STF para tornar réus né, para incriminar ali, para dar início, né, a uma lógica de incriminação de 100 pessoas, já se formou maioria, aparentemente a coisa vai correr para a gente chegar nisso, faltam ali os ministros, digamos assim, bolsonaristas, né, ou pelo menos indicados pelo Bolsonaro ao Senado, e que o Senado acabou corroborando a contratação, enfim, mas já não tem como virar o placar, a não ser, obviamente, que alguém tenha uma tese brilhante que faça outros mudarem de ideia, mas acho que isso é improvável, né? Então, de um lado, a gente tem que a justiça já está atuando e vai fazer desses 100, depois tem mais 1.000 e tantos que podem vir, e não dá para dizer que a justiça não continua atuando, porque essa semana teve operação da polícia para pegar mais gente, enfim. O caso continua, o caso continua. Agora, o que a gente vai ver é uma guerra política em torno do caso. Agora, na lógica da justiça, né, a gente está vendo que a coisa minimamente está sendo feita. Eu gostaria de fazer aqui, para complementar, né, trazer o que colocou aqui o Ale Passos, né, a guerra de narrativa será pesada, ele concorda com o Vitor, a guerra de narrativa será pesada, a narrativa bolsonarista aparentemente não se sustenta por uma série de razões, né? Mas o comentário do Alex Han eu não vou reproduzir. Eu não vou reproduzir, Vitor. Pelo seguinte. Alex Han, como assim, Alex Han? Ah, ouvi ainda há pouco num podcast. Como num podcast, Alex Han? Como assim, Alex Han? Não pode, Alex Han, não pode. Podcast é só o nosso. Brincadeiras à parte, ele disse que ouviu num podcast que o governo sabia da câmera, mas as imagens não vieram para eles quando foi pedida e que o Gonçalves Dias disse que a câmera estava inoperante. Aí é gravíssimo, aí é gravíssimo, aí é gravíssimo. E aparentemente, do jeito que o Gonçalves Dias atua, ele achou mesmo que ela estava inoperante, né? Talvez ele achasse que tivesse desligado a câmera. Da série hashtag SQN, só que não. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Vitão, essa tentativa de invasão da reunião de colégio de líderes também deu uma emperrada na questão do piso da enfermagem. Esse assunto não é novo e é uma discussão longa, porque tem uma parcela da categoria que deseja a implementação do piso da enfermagem, sob a justificativa de que os enfermeiros precisam ter um mínimo garantido em termos de recursos, mas há também quem diga que se o piso da enfermagem for implementado, muitos enfermeiros que recebem abaixo do piso perderão estes rendimentos. É uma discussão, cara, que permeia outras tantas profissões e outros tantos debates em torno de regulamentações e coisas dessa natureza. Nada é simples, né, Vitão? Nada é fácil, né?
Cara, mercado de trabalho, inclusive é uma pena que não tenhamos a presença do Bruce aqui, porque ele é um cara que poderia nos ajudar nessa discussão, né? Mas assim...
Barbie, oi, onde está você? 2 milhões?
Pô, especialmente em função... Eu acho que assim, a gente tem uma dívida de gratidão, a gente coletivamente... Nós, os brasileiros, nós, na verdade, sociedade no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, nós temos uma dívida de gratidão com os profissionais da saúde que trabalharam de maneira incansável nos últimos anos. E desses, certamente, os que trabalharam com o cuidado, com o dia a dia das dificuldades das pessoas que tiveram, né, das centenas de milhares de pessoas que passaram por dificuldades. Né? Na verdade, centenas de milhares morreram, né? Dos milhões que passaram em dificuldades no Brasil, a gente deve isso aos profissionais de saúde. Então, assim, eu entendo essa discussão nesse sentido também. Né? Do ponto de vista estritamente do mercado de trabalho, eu sou contra esse tipo de regulamentação, geralmente, de maneira geral, eu sou contra. Mas de maneira específica, eu acho que talvez faça sentido, desde que o Estado arque com a consequência das assimetrias que existem no Brasil. O que não pode é o governo federal decretar um piso e depois não ajudar Estado e município a arcar com isso, entendeu? Esse é o problema. Porque, cara, a maior parte dos municípios e dos estados no Brasil não tem condição de bancar um salário que seja, que está sendo fixado a partir do que é a realidade de Brasília. Entendeu? Só que a realidade em Cabrobró do Oeste Paulista é outra, entendeu? É para não falar de outros municípios que tem mais, sabe? Assim, então, eu acho que tem uma, tem uma necessidade, eu não conheço exatamente a regulamentação, mas eu sei que foi enviado um projeto de lei, um PLN, para prover recursos para o pagamento do piso, que espera que ele seja votado ainda nesse primeiro semestre. Vamos ver qual que vai ser a questão, porque o piso para professores, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, teve problemas de execução nesse sentido.
Grande.
Então assim, o piso é legal? Fala, cara, eu acho que merece? Porra, acho que sim, cara, mas é isso. Eu honestamente acho assim, tem três ou quatro profissões estratégicas ou carreiras estratégicas que deveriam receber aumento antes das outras, entendeu? Ou que a gente... Que é, cara, policial, professor e profissional da saúde, entendeu? Especialmente o enfermeiro. Eu acho que eles são, estão no básico do básico do que é a função do Estado numa sociedade como a nossa. Agora, a questão é se é viável, né?
É isso. O Alexan lembra aqui que o piso é bom para os profissionais, ou pode ser bom para os profissionais, porque pode ser que alguns deixem de trabalhar, né? Mas que é bom para os profissionais, mais oneroso para a maioria dos municípios. O Caio Melo lembra que é uma das 13 excepcionalidades do arcabouço fiscal esse pagamento do piso dos enfermeiros. Ou seja, foi inclusive reservado um dinheiro para isso, né? E que, obviamente, isso pode trazer problemas de piora na prestação de serviços. Enfim, a gente tem uma discussão longa e grande aí, que é tensa, intensa, né? E complexa no que diz respeito a como fazer isso funcionar. O Vitão... Legislativo... Meu Deus, me ajuda a te ajudar, Legislativo. A filha do Beramar, do Fernandinho Beramar, pode ser caçada como vereadora, porque ela foi condenada, junto com outros irmãos e familiares, numa mega operação de alguns anos atrás, na região norte do Brasil, né? De absurdos, bizarrices no universo de Fernandinho Beramar. Então, a senhorita Beramar, né, pode perder o mandato de vereadora que ela herdou porque, infelizmente, o titular da Câmara de Vereadores do município onde ela é vereadora, na Baixada Fluminense, morreu assassinado. Né? É uma triste realidade. O senhor Carlos Bolsonaro, o Goiaba, né, mais uma vez... protagonizou postagens nas redes sociais dizendo que vai parar de ajudar papai porque nem cachorro é tratado do jeito que ele é tratado. E que desse jeito não dá e que ele vai sair, que ele não quer mais e que ele não brinca mais. Não é a primeira, não é a segunda, não é a décima. O que nos faz crer, por hipótese, que por vezes ele esteja um pouco... fora da casinha. Isso pode ser algum problema emocional, isso pode ser algum problema hormonal, isso pode ser algum problema de medicamento, isso pode ser algum problema interno, isso pode ser da natureza do ser humano, né? Mas não é a primeira, tampouco será a última, que Carlos Bolsonaro dá piti nas redes sociais dizendo que não ajuda mais papai. O que me impressiona é que a gente noticia isso, eu não vou mais falar dessa merda. E o Janones foi processado pelo Jair Bolsonaro. Ah, Janones, estava demorando. E olha, eu vou dizer, viu, com todo respeito, né? Se merecem a justiça que trate. Mas Bolsonaro, que adora falar na liberdade de expressão, processa Janones no STF pela bizarrice de expressão. Porque nesse blog aqui, nesse podcast, a gente sempre fala. Liberdade de expressão tem limite e tem responsabilidade. Agora, muito me estranha que o político que mais fala que a liberdade de expressão não tem limite processe alguém por expressar algo bizarro contra ele ou real contra ele. Quem vai dizer à justiça não sou eu que vou dizer, mas que o fato ocorreu, de fato, o fato ocorreu. Vitor Oliveira, a meu pergunta nome. Que não quer calar. Me dá um abraço virtual?
A pergunta que não quer
não, calar. Não, Vitão, antes do abraço virtual, perdão, Vitão, me dá certo. Mais dois minutos aqui que eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais bizarra? O que é mais bizarro é ótimo. O que é mais bizarro? A guerra ou o nível da guerra no União Brasil ou o uso da língua portuguesa pelo senhor Luciano Bivar nos grupos de WhatsApp do União Brasil? Porque vazaram umas mensagens, Vitão. Nossa. A ausência de domínio do vernáculo é algo que salta aos olhos dos menos cuidadosos. Então, você chegou a ver, cara, é uma tristeza, Vitão.
Tristeza?
Tristeza.
Cara, vou ser sincero em dizer que eu não vi, não, mas eu não duvido nem um pouco, porque se tem uma coisa que a gente sabe que tem no Congresso Nacional é advogado e gente que se acha melhor que os outros e que mal tem domínio da norma culta. É isso.
Vitão, engraçado, é que tem uma das frases, eu precisava ter reservado isso, mas eu não tomei esse cuidado, mas eu precisava ter reservado, mas tem uma das frases que ele comete três erros. Aí embaixo ele coloca o asterisco, como a gente costuma fazer no WhatsApp, quando a gente quer corrigir alguma coisa que escapou na digitação, e aí ele corrige um dos erros e o menos grave. Fala, realmente, não entendeu nada, não compreendeu lhufas, como diria minha avó, lhufas, bulhufas, não entendeu porcaria nenhuma do que disse e de como disse. É uma porcaria, é uma porcaria. O Alexandre está dizendo aqui que a liberdade de expressão é sempre de quem xinga os outros, infelizmente. E ele está coberto de razão, nunca é, né, de quem é xingado. É um absurdo. Agora vamos lá, Vitão. Ele corrigiu errado, exatamente, Alexandre. O Bivar corrigiu errado. Ele até corrigiu certo, mas dos três ele corrigiu um, né? Faltaram os outros dois. Mas paciência, vai ver que ele tem mais o que fazer, né? Vitor Oliveira, falei que eram só dois minutinhos. Me dá um abraço virtual.
Vamos lá.
E manda dica, né? Porque...
Então, não, primeiro, começando pelo abraço virtual, eu queria mandar um abraço... primeiro, muito especial para minha prima Marília Domingues Silveira Lima, porque ela enfrentou aí uma barra no hospital aí semana passada, mas agora tá bem, graças a Deus, está em casa. Queria mandar um abraço também para o meu amigo, até um querido amigo que jamais vai ouvir esse podcast, porque ele é canadense, ele não fala português, mas olha, mandar um abraço pro Zach Embry, né? Isso. E como dica, né, eu queria deixar recentemente um professor da Fundação Getúlio Vargas, chamado José Henrique Bortolucci, meu colega de graduação, inclusive, na verdade, meu veterano.
Vocês estudaram
junto? Ele lançou...
Ele é muita gente boa.
Ah, o Zé, pô, você conhece o Zé, legal. Zé, claro. O Zé é um cara incrível.
Ele é muito legal.
Eu acho que não, mas vamos checar.
Há controvérsias.
Vamos ver. Mas ele lançou um livro recentemente chamado O Que É Meu. Ele é autor de um livro e é um livro muito interessante, eu não terminei de ler ainda, mas que fala sobre a história dele com o pai dele e tal. Uma coisa muito, muito bacana. Recomendo aí a todas e todos que busquem aí esse livro. Está com certeza nas melhores livrarias, O Que É Meu, do José Henrique Bortolucci. É isso.
Muito legal, muito legal. Ele é muito gente boa, ele é um cara incrível. Alguma dica cultural, então, hoje? Dicas,
gente? Pô, era essa, né?
Ah, é claro.
Era essa.
Pô, eu confundi com o abraço virtual do Bortolucci, tipo. Essa cerveja de 14% de álcool tá fazendo um milagre. Isso dá pra alegar. O resto é desvio de caráter. Né? Aqueles blogueiros que ficou dizendo que foi, como é que era? Que era a história? Que foi nazista porque tinha bebido. Desculpa, bichão. Se você bebeu e virou nazista, tu é nazista, né? Com todo respeito, né?
A cerveja tá apenas habilitando.
Exato, exato. Eu quero deixar um abraço muito, muito especial pra galera da OCB, onde estive ontem, quinta-feira, dia 20 de abril, gravando conteúdos de educação política. Em especial para o Carlos, que me acompanhou durante toda a trajetória lá, mas um beijo para um brother, um amigo, uma pessoa queridíssima, que é o Dudu Queiroz, lá do OCB. Quero deixar também um beijo muito especial para Dani Andressa, lá da OCEPAR, né, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que esteve em Brasília na quarta, mas não conseguiu estar na quinta para almoçar comigo com o Dudu, mas a Dani é uma figura maravilhosa, incrível, que nos ouve aqui, então um beijo para a Dani, né, figura queridíssima. E quero estimular as pessoas, incentivar as pessoas para irem lá no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, para ver a exposição do Banksy. Que é legal essa exposição, viu, Vitão? Porque eu gosto muito daquele quadro, O Parlamento dos Macacos. Não sei se vocês já viram essa tela. Eu tenho ela como uma das minhas telas de fundo aqui. Às vezes eu dou umas mescladas, tal, mas vira e mexe é ela, que é aquela tela do parlamento inglês, da Câmara dos Comuns da Inglaterra, só com chimpanzés. É uma baita de uma crítica pesada e nervosa, né? Mas ela é uma tela muito legal, muito bacana. Né? E o Banksy é um cara de arte rua, de grafite e tal, tem umas coisas bem legais, e aí lá no Eldorado tem uma exposição dele desde fevereiro. E eu preciso ir lá dar uma olhada, porque é óbvio que isso não vai ser eterno. Aí alguém vai dizer, pô, Dantas, já acabou. Não, tava olhando aqui na internet, diz que ainda tá lá, né? Espero que ainda esteja lá. Eu quero ir amanhã nessa bodega, dessa operação, desse negócio, dessa exposição. Vitão, com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo, me responsabilizando por aquilo que aqui é dito. Vitão, beijo, meu querido. Bom fim de semana, já com essa sexta-feira generosa que nos permitiu um descansinho básico.
Valeu, Humbertão. Um beijo, um abraço para você também, para todos os nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes. Dizer também que semana que vem, né, eu estarei em Belém,
genial,
no FIFE, um fórum sobre filantropia, lá em que vai acontecer lá em Belém. Muito interessante fazer uma palestra lá sobre advocacy, enfim. Então, se algum dos nossos ouvintes estiver por lá também, vou ficar muito feliz se vier conversar comigo. É isso, grande abraço.
O Renan pediu pra gente mandar um abraço virtual pra Grazi. Claro que sim.
Não, tô bravo com a Grazi hoje. Ela não trabalhou no feriado, tô chateado com ela.
Boa, boa.
Exato.
A Grazi tá tomando vinho no país vizinho.
Exato. Na verdade, é inveja só.
É inveja. Total.
Eu tô com inveja.
Vitão, vá na Amazon Beer, Vitão. E vá lá no CAIS ali, na estrutura do CAIS de Belém, que é maravilhosa. Tem uma sorvete. O sorvete de Belém é imperdível. Imperdível.
Não, eu vou ficar, inclusive, hospedado ali na Cidade Velha e tal. Vamos conhecer ali Belém.
Vai ver o peso, Vitão. Vai ver o peso.
Verei
o quê?
Veloei. Antes disso, eu vou terminar essa taça de vinho aqui. Saúde, Humbertão.
Boa, saúde.